Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Estamos com os nossos corações cheios de alegria, aquela alegria que só o Senhor Deus nos dá. Nos alegramos pela maneira tão especial que Deus tem nos dirigido durante esses 4 anos e meio, dando-nos condições de estarmos já perto de concluirmos os nossos estudos nos últimos livros do Antigo e do Novo Testamento. Nesses dias estamos estudando a carta de Judas e logo após só teremos reflexões sobre Malaquias e Apocalipse. Somos gratos a Deus por seu sustento. Mas nos alegramos também pela maneira carinhosa que temos sido tratados por você, pois através das cartas que recebemos, percebemos essa comunhão que só existe quando pertencemos à mesma família. Hoje eu registro o e-mail que o José Carlos nos enviou da cidade Feira de Santana, no estado da Bahia. Foi essa a sua mensagem. Gostaria de agradecer ao pastor que ministra tão bem esse programa através da Bíblia e esclarece muitas das coisas que às vezes não compreendemos quando examinamos as Escrituras. Que Deus abençoe a todos da RTM, um grande abraço a todos e especialmente ao programa Através da Bíblia. Querido irmão, querido amigo, nós somos gratos por essas palavras tão bondosas e de fato temos pedido a Deus que use o que temos transmitido aqui para moldar o nosso caráter ao caráter de Jesus. Assim como recebemos essa correspondência, gostaríamos de receber também a sua. Você que está me ouvindo agora, escreva-nos e compartilhe suas experiências conosco, assim como fez o José Carlos. Para nós, esse retorno é fundamental e ficaremos muito agradecidos se você nos escrever. Agora te convido para aquele momento especial em que elevamos os nossos pensamentos para falarmos com o nosso Deus. Vamos orar. Pai querido, chegamos à Tua presença agradecidos porque a Tua misericórdia dura para sempre. Agradecidos nós somos, Pai, porque a Tua misericórdia faz com que tenhamos pleno perdão das nossas transgressões. O Senhor, conforme a Tua vontade, tem atendido a necessidade de cada um de nós. E por isso, nós te buscamos nessa hora com gratidão, mas também pedindo que o Senhor supra as nossas necessidades. Senhor, conceda-nos também a iluminação do Teu Santo Espírito para essa hora de estudo. Nós oramos, agradecidos já, no precioso nome do nosso Salvador. Oramos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé.
Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos sobre o tema da dependência do Senhor. O verso sobre o qual estruturaremos a nossa reflexão é o verso 9, isto é, Judas, versículo 9. Um texto pouco lido, pouco pregado, portanto um texto pouco conhecido pela maior parte dos cristãos. Eu leio esse texto agora para você, no começo das nossas considerações, para que você o reconheça nos nossos comentários. Diz assim a palavra de Deus: contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Isto é, Judas, versículo 9. Querido amigo, quando lemos e estudamos os versos anteriores, percebemos que Judas estava descrevendo os falsos mestres e destacou que, entre os seus erros, eles se sentiam orgulhosos, eles eram arrogantes e, assim, desrespeitavam qualquer autoridade, não demonstrando submissão ou dependência. Judas colocou o exemplo de Miguel, então, como contraste a essa atitude soberba e arrogante dos falsos mestres. Judas queria que nós percebêssemos que essa atitude arrogante e insubmissa é a atitude que comumente vemos nesses falsos mestres. Por isso, ele chama a nossa atenção. Mas você deve estar estranhando essa referência a um episódio que estudamos há muito tempo, isto é, a morte de Moisés. Sei que você se lembra que quando, em Deuteronômio, capítulo 34, se relata a morte de Moisés, não temos qualquer referência a essa disputa entre Miguel e o diabo pelo corpo de Moisés. Concorda comigo? Realmente nós não nos lembramos. Olhando para Deuteronômio 34, não temos essa menção. Mas vamos confirmar lendo então o que foi registrado em Deuteronômio. Então Moisés, das campinas de Moabe, subiu ao Monte Nebo, ao cimo de Pisga, que está de fronte de Jericó. E o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan, e todo Naftali, e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá até o mar ocidental, e o Neguebe, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. Disse-lhe o Senhor: esta é a terra que, sob juramento, prometi a Abraão, a Isaac e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Assim morreu Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale na terra de Moabe, defronte de Bet-Peor. E ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Deuteronômio 34, 1 a 7. Querido amigo, como percebemos aqui, não há qualquer referência sobre a disputa entre Miguel e o diabo pelo corpo de Moisés. O que entendemos pelo contexto e pelo próprio texto em hebraico é que o sujeito do verbo sepultar é Deus. Exatamente baseando nesta argumentação, é que a tradição rabínica dos judeus entendeu e entende que foi o próprio Deus quem sepultou Moisés. Então, surge uma pergunta. Mas de onde Judas tirou essa informação? De onde ele tirou essa citação dessa disputa entre o diabo e Miguel pelo corpo de Moisés? A resposta a essa pergunta merece toda a nossa atenção. É bem provável, é aceito por todos os estudiosos, que Judas tirou essa citação de uma obra apócrifa chamada Assunção de Moisés. Isto é, Judas tirou essa citação de um livro não canônico, de um livro não inspirado pelo Espírito Santo. Mas é bom lembrar que Paulo, em suas cartas, usou esse mesmo recurso por pelo menos 3 vezes. Ele citou Arato, conforme Atos 17, 28, citou Menandro, conforme 1 Coríntios 15, 33, e citou Epimênides, conforme Tito 1, 2. 3 autores não canônicos, 3 autores não inspirados. Então, esta obra, Assunção de Moisés, era um livro de origem judaica que era lido pelos judeus e pelos cristãos naqueles primeiros anos da era cristã. Essa utilização de Paulo ou de Judas de livros não canônicos não implica que esses escritores sagrados consideravam as obras citadas como inspiradas pelo Espírito Santo, de forma alguma. Apenas demonstram que os autores bíblicos, no processo de inspiração do Espírito Santo, em seus escritos, tiveram o quê? Tiveram a liberdade de pesquisarem. Assim também fez Lucas e relata isso em Lucas capítulo 1, versículos 1 a 4. Eles pesquisaram e citaram escritos que os ajudaram na exposição, no esclarecimento dos seus argumentos. Muito bem, tendo feito esse esclarecimento, é necessário então entendermos a razão de Judas ter usado essa citação para reforçar a sua argumentação contra os falsos mestres. A ideia da disputa entre o diabo e Miguel pelo corpo de Moisés se deu porque o diabo achava que tinha direito sobre Moisés, uma vez que ele era um assassino. É, lembra-se que Moisés tinha matado um egípcio, conforme Êxodo 2, 11 a 16. Enquanto Miguel, certamente sob as ordens de Deus, estava envolvido na guarda do corpo de Moisés. Ao mencionar e comentarmos sobre Miguel, é bom lembrarmos quem é esse personagem. Miguel significa quem é como Deus. Ele é um ser celeste criado por Deus e considerado nas tradições judaicas e cristã como chefe dos arcanjos. Além dele, somente outro anjo é citado por nome na Bíblia, isso é, o anjo Gabriel, o intérprete da visão de Daniel, conforme Daniel capítulo 8 e capítulo 9, o mesmo que levou as boas novas a Zacarias, anunciando a vinda do precursor do Messias, conforme Lucas 1, 11 a 19, e o mesmo que também levou a Maria as boas novas da vinda do seu filho, do Messias, do Filho do Altíssimo, Jesus Cristo, conforme Lucas 1, 26 a 38. Mas, voltando a falar sobre Miguel, vale a pena lembrar que ele é o príncipe de Israel, o anjo protetor, o defensor do povo de Deus, conforme fica claramente descrito em Daniel 10, 13, 10, 21 e 12, 1. Miguel é o anjo que comandou a luta dos exércitos dos anjos celestiais contra o dragão, isto é, contra o diabo, conforme Apocalipse 12, 7. Ora, resta-nos então refletir sobre essa disputa entre o diabo e Miguel. Sendo que Miguel é o arcanjo defensor dos filhos de Israel, sem dúvida trabalhando para cumprir as ordens diretas de Deus, ele é um ser extremamente poderoso. Porém, num exemplo de submissão e dependência de Deus ao disputar o corpo de Moisés, servo do Senhor, um profeta único, um homem com quem Deus tratou face a face, conforme Deuteronômio 34, 5 e 10, Miguel não se impôs, não condenou, não acusou injuriosamente Satanás, mas, submisso a Deus, deixou que Deus, seu superior, o fizesse. Ele declarou: "O Senhor te repreenda." Então, o argumento de Judas foi exatamente esse. Os falsos mestres, ao invés de se submeterem, eles seguem por outro caminho. Têm outras atitudes que não a que vimos em Miguel, um ser submisso a Deus. Por isso, ao estudarmos esse verso, considerando a atitude de Miguel, podemos fazê-lo dando-lhe esse título: Miguel, um exemplo de submissão. Eu repito, esse é o título para Judas, versículo 9. Miguel, um exemplo de submissão. O texto básico é Judas 9, mas também Deuteronômio 34 e Daniel, capítulo 10, capítulo 12 e Apocalipse também, capítulo 12. Querido amigo, o princípio da submissão é um dos princípios mais importantes do relacionamento que o cristão deve ter para com Deus e para com seus irmãos. Os falsos mestres, orgulhosos, arrogantes e presunçosos, não eram submissos. Temos que recordar as claras e objetivas ordens para que tenhamos essa atitude. Romanos 12, 10 diz que os cristãos tem que preferir uns aos outros em amor. Gálatas 5,13 diz que servimos uns aos outros. Efésios 5,21 exige que os cristãos se submetam uns aos outros. Enquanto que em Filipenses 2,3, Paulo instrui cada um para considerar os outros superiores a si mesmo. 1 Pedro 5,5 diz para servirmos uns aos outros com humildade. E em Marcos 10, 43 a 45, temos registradas as palavras de Jesus, que disse que se alguém quiser ser grande no reino de Deus, primeiro precisa ser ministro e servo de todos os outros. O nosso Senhor Jesus Cristo se entregou por sua igreja diariamente e mesmo sendo ele o cabeça da igreja, ele era o maior servo dela. A ideia de submissão ensinada nas passagens que nós já mencionamos é uma preferência voluntária que os cristãos mostraram uns aos outros. Em tal submissão, cada um está obedecendo a Cristo. Ao nos submetermos mutuamente, estamos obedecendo ao Senhor. Querido amigo, Deus espera que os cristãos sejam servos e ministros submetendo-se voluntariamente uns aos outros. A submissão bíblica não é um assunto dirigido somente às esposas. Mesmo na passagem de Efésios 5:22, onde a esposa é ensinada a submeter-se ao seu marido, é importante notarmos o verso anterior, o versículo 21. Ali, a submissão deve ser mútua. Deus, na verdade, exige que todos nós adornemos nossas vidas pela submissão de uns para com os outros. Se hoje os cristãos precisam praticar esse princípio enriquecedor de mútua submissão, a família deve ser o primeiro laboratório no qual aprendemos a desenvolvê-la em segurança e amor. A comunidade da fé deve ser não só o segundo laboratório de aprendizado, mas deve ser o local da experiência prática da submissão. Quando vivemos assim, de acordo com os princípios de Deus, a nossa vida no mundo glorificará a Deus. Diante desse padrão de vida, diante desse comportamento requerido por Deus, de todos nós cristãos, e diante do próprio exemplo de Judas, que ao invés de exaltar-se por ser um dos meio-irmãos do Senhor Jesus, submeteu-se e humilhou-se, identificando-se apenas como servo de Jesus e irmão de Tiago, nós somos desafiados a viver dessa maneira. Somos desafiados também a identificar aqueles que não vivem assim. E ao reconhecê-los, percebendo a incoerência entre a mensagem e a prática, não devemos nos deixar envolver por suas palavras enganadoras. O princípio, então, que extraímos deste exemplo de Miguel, o princípio que Judas tão claramente nos mostra nesse verso, pode ser assim resumido. Todos os cristãos, ao contrário dos falsos mestres, devem viver em plena submissão ao Senhor. Eu repito, esse é o princípio que extraímos de Judas, versículo 9. Todos os cristãos, ao contrário dos falsos mestres, devem viver em plena submissão ao Senhor. E nesse texto, nesse versículo, encontramos três considerações sobre a vida plenamente submissa ao Senhor. A primeira consideração a ser feita refere-se à relação entre a submissão e a obediência. Veja bem, não temos um texto específico sobre as ordens dadas a Miguel, porém sabemos que os arcanjos estão sob as ordens do Senhor. Porquanto o Senhor, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Veja 1 Tessalonicenses 4,16, demonstrando então que os arcanjos estão sob as ordens de Deus. Em segundo lugar, sabemos que os anjos e arcanjos têm uma obrigação, obedecer a Deus. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens. Salmo 103,20. Eles devem também louvar a Deus. Só tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o teu exército, e aqui se refere a anjos, a terra e tudo que nela há, os mares e tudo que há neles, e tu os preservas a todos com vida, e o exército dos céus, os anjos, os seres celestiais, todos te adoram. Neemias 9,6. E a passagem que nós bem conhecemos, Isaías e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. Isaías 6:3. Sim, querido amigo, todos os anjos e arcanjos devem adorar, celebrar, exaltar, magnificar a Deus. Uma terceira consideração que devemos fazer, de acordo com o que lemos nas palavras de Judas, que baseou-se na obra Assunção de Moisés, é que Miguel tinha a tarefa de sepultar o corpo de Moisés. Mas houve uma disputa com Satanás. Diante desse fato, então, ao invés de blasfemar, de xingar, Miguel não se dirigiu ao diabo com uma sentença blasfemadora, mas deixou a repreensão totalmente por conta do Senhor, que, como repreensão divina, possui então uma máxima eficiência. Miguel, demonstrando a submissão, que não era a atitude dos falsos mestres, porque eles difamavam e blasfemavam das autoridades contra as glórias superiores, Miguel submeteu-se ao Senhor. Ele foi obediente, submisso ao Senhor. A segunda consideração, então, a ser feita, refere-se à relação entre submissão e a humildade. Em primeiro lugar, destacamos que, conforme aquilo que nós já temos detalhado ao cumprir a ordem de sepultar o corpo de Moisés, Miguel teve a interferência do orgulhoso e do arrogante inimigo de Deus, o diabo. Miguel, então, o que fez? Demonstrou humildade. Satanás queria o corpo de Moisés por Moisés ter assassinado um egípcio escondendo-o na areia. Mas, embora tenha feito isso, certamente Moisés foi perdoado por Deus ao ser chamado para o ministério de liderar a saída de Israel do Egito. Então, diante do perdão de Deus, Satanás não tem qualquer poder ou direito sobre quem quer que seja, sobre quem Deus perdoou e chamou. Apesar do seu grande poder, Miguel foi humilde e não petulante, não foi arrogante, não foi orgulhoso. Ele foi submisso, ele foi humilde, ele dependeu de Deus. Na sua humildade, Miguel deixou o problema nas mãos de Deus. Mãos poderosas que pode fazer aquilo que as criaturas não podem fazer. A humildade de Miguel se vê na sua fala: O Senhor te repreenda. E, finalmente, a terceira consideração a ser feita refere-se à relação entre submissão e a recompensa. Então, a primeira consideração, relação entre submissão e obediência. Segunda consideração, relação entre submissão e humildade. E agora, a terceira consideração, relação entre submissão e a recompensa. Ao invés do juízo para o qual já estavam preparados antecipadamente os hereges, os falsos profetas, os apóstatas, os falsos mestres, Miguel, por suas atitudes, obteve a recompensa do Senhor. Sem anotar a cronologia de Miguel, pois é desconhecida, ele tem como recompensa ser o príncipe de Deus, que lutou contra os príncipes da Pérsia e da Grécia. Ele tem a recompensa de ser o defensor de Israel, o povo amado de Deus. Certamente, sem dúvida, a grande recompensa de Miguel é o fato dele ser o comandante do exército celestial, do exército de anjos, que ao lutar contra o dragão e os seus anjos, o expulsará do céu, lançando-o na terra. Querido amigo, ao concluirmos então os nossos comentários, nós temos que pensar e olhar e refletir sobre o exemplo de Miguel. O exemplo de Miguel se contrapõe à prática dos falsos mestres que desejam desviar da submissão ao Senhor e da sã doutrina aqueles cristãos que ainda estão imaturos na sua fé. O exemplo de Miguel nos ajuda a termos e a buscarmos viver em submissão, em obediência e em dependência do nosso Senhor. O exemplo de Miguel nos desafia a dependermos do Senhor, mesmo tendo condições de reagir e fazer valer a nossa posição ou opinião. A lição histórica deve ser percebida e praticada por todos nós. Se um arcanjo, com todo o seu poder dado por Deus, foi tão cuidadoso naquilo que dizia e com sua atitude, quanto mais nós, humanos, devemos cuidar para com aquilo que falamos e a maneira como agimos. Espero que o seu falar e o seu agir sejam agradáveis e submissos ao Senhor. Que o Senhor mesmo te ajude a agir e a falar de tal maneira que glorifique o seu nome, que edifique os seus irmãos e que mostre ao mundo a realidade do reino de Deus. Um grande abraço, Deus te abençoe, até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo, ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Expirou na cruz e por graça sem igual.